Ora bem, boa tarde a todos. O meu nome é João Figueiredo, sou do Grupo Parlamentar do PSD. Está comigo também a Sra. Deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós fazemos parte do grupo de trabalho que está a fazer audições sobre a proposta de lei do Governo que estabelece o exercício da atividade de artista tauromáquico. Fazem também parte deste grupo parlamentar o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, mas que está ausente no Algarve com outra comissão parlamentar, e também o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, que poderá chegar. Nós, se estivéssemos de acordo, iríamos fazer aqui esta audição em três momentos. Um primeiro momento em que eu vos passaria a palavra e os senhores diriam de sua justiça sobre esta proposta de lei, depois um segundo momento em que os senhores deputados usarão da palavra também sobre esta matéria, e depois uma parte final em que também, se assim entenderem, fazerem uma súmula ou um reparo final. Certo? Então, a palavra é vossa. Pedi-vos só sobrecarregar sempre para poder ficar gravado. Obrigado.
Vou falar, certo? Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos. Em nome da Associação Nacional dos Advogados, temos muito gosto em estar presente e podemos colaborar naquilo que a lei, nos projetos de lei estão a ser feitos nesta área que a todos nos toca. Fazer um pouco um pequeno preâmbulo para nos podermos enquadrar à parte desta proposta de lei, que temos aqui só poucas situações para que queremos verificar, mas de qualquer maneira fazer um preâmbulo, uma introdução. A Associação de Advogados existe desde 2002, quando foi constituída. Tivemos a necessidade de criar uma Associação de Advogados porque a uma só voz falasse naquilo de respeito aos advogados. O que era norma de antes de 2002 seria que qualquer pessoa a quem dessem um microfone falaria sobre advogados, e depois não havia uma cultura ou uma, digamos, uma indicação própria sobre os focados em si, cada um naturalmente com a sua cultura do seu grupo falaria a esse respeito. Neste momento a associação é constituída por 39 grupos associados, sendo que estão 6 grupos não associados fora da associação, portanto neste momento são cerca de 45 grupos que existem em Portugal, okay? Que representam diversas localidades ou regiões. Para terem uma ideia, cada grupo é constituído enorme por 30 pessoas, portanto quer dizer que existem mais ou menos em focados ativos 1.350 jovens. Naturalmente que nos treinos aparecem muito mais pessoas, só que é como a seleção natural vai sendo feita a todos os níveis, e nos grupos também existe isso. Mas só para lembrar que em 2002, quando a associação começou, haviam 32 grupos focados, isto é, já alguns desapareceram, porque entretanto acabaram, mas apareceram outros, portanto existe já aqui uma diferença de 13 grupos a mais, o que manifestamente é um reconhecimento que o focado é uma expressão cultural. A arte de pegar touros é, sem dúvida, está devidamente enraizada na nossa cultura portuguesa e faz parte do nosso sentido português e daquilo que nos afirma e que nos distingue perante os outros. Também realçar que, em boa hora, nos anos 60, tivemos um gosto do primeiro cabo do Grupo Focados Amadores de Lisboa, no qual o Zé Luís Gomes foi o segundo e o seu filho é o terceiro, foi convidado para fazer parte do filme do Quo Vadis, quer dizer, Hollywood reconheceu o focado e a importância deste também até além fronteiras. Portanto, o focado é uma coisa que é universal e é muito a nós nos dá gosto poder falar desta arte tão bem portuguesa que nós temos, que é a única nossa, fomos nós que a criámos, e hoje em dia além fronteiras já existem em outros países. Depois, a associação nasceu, como disse, porque existia a necessidade de nós falarmos uma só voz. Os grupos focados representam localidades, regiões, são referência nas suas terras. As pessoas são referências, são identificadas, e são instituições aglutinadoras de jovens. Isto é, felizmente que os jovens enveredam para esse caminho, vão mais para os focados do que para outros caminhos, felizmente, e nós temos o gosto de saber que cada vez há mais grupos focados e cada vez há mais focados. Tudo começa logo desde o princípio, nos treinos. As pessoas começam a ir aos treinos, começam a ver como é que são os treinos, a ver primeiro. Depois começam a querer participar, fazem de uma forma espontânea, ninguém é obrigado a isso. E começam a participar da seguinte forma, sempre de trás para a frente, começam a dar terceiras ajudas, depois começam a dar segundas ajudas, depois começam a dar primeiras ajudas, e depois começam a pegar caras. E naturalmente pegam consoante aquilo que o cabo, que é a pessoa que manda no grupo, com a responsabilidade que tem, vê se a vaca está adequada para pegar ou não. Isto é como se nós fôssemos meter alguém a andar de bicicleta e tirássemos as rodinhas, com uma bicicleta pequenina não caía, mas fosse com uma bicicleta grande cairia. Mal comparando seria assim, portanto, começamos desde o princípio, para as pessoas começarem. E aqui, logo nos treinos, se cultiva um bocadinho da cultura daquilo que é o ser português, daquilo que nos distingue, nos diferencia. São, portanto, quando tu começas a dizer um bocadinho, são introduzidos novos valores que se vão aprendendo com a prática do focado e que hoje estão hostilizados pela sociedade. Valores estes como a solidariedade, a entreajuda, o respeito pelo próximo, o respeito pela antiguidade, coisa que nós tínhamos antes na tropa e que hoje em dia algumas pessoas não sabem, porque o mais velho é que manda e o mais novo tem que ouvir. O companheirismo. Todos estes valores hoje em dia, nesta sociedade completamente mais urbana e individualista, vão-se perdendo. E nós, felizmente, conseguimos, temos a satisfação de poder dizer que no seio dos grupos focados estes valores partilham-se, estes valores educacionais, que são tão importantes para a nossa sociedade e cada vez mais, e que por esta cultura que existe nos grupos nos faz, digamos que, ultrapassar as dificuldades que mais tarde se vão atingindo na nossa vida profissional. De vez em quando é mais fácil desistir, mas os focados não desistem, erguem a cabeça e levantam-se. Isto para a vida profissional tem muito também desta cultura. Só para dizer também que os focados, hoje, felizmente, este ano, irão... há um grupo de focados que, de uma forma ininterrupta, vem comemorar 100 anos de atividade. 100 anos, que é de Santarém. E em boa hora que isto acontece. E digamos que nos anos, os focados hoje em dia são amadores, antes, nos anos 20, 30, 40 e 50 eram profissionais, havia alguns grupos, esses acabaram e, entretanto, permaneceram os amadores. Porque também o senhor Nuno Salvação Barreto um dia dizia, mais tarde, que ainda bem que os focados não são profissionais, porque se fossem hoje em dia não havia dinheiro para lhes pagar. Porque efetivamente tinha de ser bem pagos. Mas de qualquer forma, para dizer que nós, aquilo que recebemos são valores de despesas, para terem uma ideia, são valores para pagar os seguros, para pagar as jaquetas, para pagar o local onde nós nos fardamos, para pagar aquilo que é mais importante a seguir, que é o jantar, o convívio, de salutar entre outras pessoas. É isto que nós recebemos como despesas, felizmente não somos pagos e não queremos ser. Mas como eu estava a dizer, há pouco o Grupo Focados Amadores de Santarém irá este ano cumprir 100 anos. Há poucas instituições, penso eu, em Portugal, que possam ter 100 anos ininterruptos de atividade, como instituições. Há algumas, com certeza. Estas, para nós, o Grupo Focados fez, o Grupo Mondemória este ano comemorou 75 anos, o Grupo Lisboa comemorou 70 anos, portanto, sempre de forma ininterrupta, e outros mais, o Grupo Vila Franca, o Grupo Évora, todos os grupos têm um historial atrás muito importante, onde passaram centenas de jovens. Para ter uma ideia, o Grupo Santarém, até o dia de hoje, fardaram-se 535 elementos efetivos. Mas muitos passaram naquela fase de seleção, que não vingaram. Portanto, repare, este ano existem 1.350 focados no ano, agora, se a gente passar isso para trás, vejam só. Portanto, para nós é uma satisfação muito grande que nós temos em que esta atividade cada vez mais se vai continuando, porque o urbanismo tira-nos um bocado aquilo que é a nossa cultura e que nos diferencia. Isto, por preâmbulo, era aquilo que eu queria já mencionar. Não sei se o José Luís quer acrescentar mais alguma coisa.
No fundo, só finalizando, que os Forcados é uma escola de boas maneiras, onde se encontram os amigos, e amigos esses encontram-se para pegar toiros. E, portanto, eu tive os meus dois filhos no grupo, tive um às portas da morte, mas a vida é assim, temos que andar para a frente e temos que gostar daquilo que estamos a fazer e sentir o que estamos a fazer. Hoje os miúdos não têm a tropa e quando chegam a nós vêm dos pais, e ali nós é que os desmamamos, nós ali é que os encaramos para a vida com o perigo, no fundo, mas que acompanhados por nós não queremos que lhes aconteça nada e fazemos as coisas com cabeça, tronco e membros, não é? E que dizia o Nuno Salvação Barreto, e muito bem, que dizia que era uma escola de boas maneiras.
Só também para acrescentar, só que em relação ainda ao Grupo Santarém, portanto estava a fazer referência, porque uma marca centenária, é histórico, que já em 1965 e posteriormente em 1990 foi agraciado pelo professor Presidente da República, na altura o Almirante Américo de Mas, e também pelo Sr. Presidente Mário Soares, Dr. Mário Soares, que lhes concedeu, na altura era não a título, era a título individual, porque era o representante do grupo e não o grupo em si, o grão oficial da Ordem de Benemerência num caso e da Ordem de Mérito no outro caso. Portanto, e também o grupo Lisboa, o grupo de Montemor. Portanto, isto é um reconhecimento público de que, efetivamente, os focados, nós temos muito gosto nosso e continuarão a ser, com certeza. Em relação à proposta de lei, é que nós estamos aqui a falar. Algumas associações do setor já falaram sobre o assunto, não vale a pena estarmos aqui a repetir aquilo que nós, que eles já disseram. Sim, sim, claro, claro, claro que sim. Mas, de qualquer maneira, para nós há aqui dois artigos que nos merecem toda a atenção. O primeiro artigo é o artigo número 4, à linha G. Ok? Isto porquê? Porque diz que são requisitos de qualificações específicas para as diversas categorias de artistas tauromáquicos, a linha G, de cabo de focados a apresentação de documento comprovativo de aptidão artística assinado por dois cabos de focados em atividades estabelecidas em território nacional. Bem, aqui, se me permitem, a Associação de Focados deverá ter uma palavra a dizer. Porque, com certeza, se existe uma associação que se reúne, ou se existir outra algum dia, naturalmente terá que ser ouvida pelas duas. Porquê? Porque senão qualquer dia começas a haver aqui uma anarquia, não começa a haver disciplina naquilo que é um grupo de focados. Se nós estamos a olhar com isto, para estas situações com olhos de ver, e muito embora os focados continuarão sempre a ser amadores, e aqui está uma situação um pouco mais da classificação de atividades profissionais, de qualquer maneira estamos inseridos neste diploma e naturalmente, ou neste proposta de diploma, naturalmente que a nós nos preocupa esta área. Portanto, seria de bom tom, não sei como é que nós iríamos observar ou como é que podia fazer alguma adenda, porque era necessário ficar alguma coisa pré-definida. Deixar isto aqui com um caráter subjetivo parece-me que não é muito próprio para esta situação, porque podemos cometer aqui alguns erros e amanhã, porque nada está aqui definido, portanto é um bocadinho tudo assim, sem grande... Não está muito bem definido. Eu acho que isto, não sei como é que... Eu acho que a Associação devia ter uma palavra a dizer sobre isto. Se quiserem, nós podemos tentar fazer alguma adenda e mandarmos para os senhores para tentarem analisar. Podemos fazê-lo? Então, tudo bem. Nós vamos então fazer. E nos próximos dias, não prometo que seja amanhã, como deve compreender, mas no próximo dia farei chegar aquilo que nós entendemos por bem. Uma coisa simples, objetiva, para que todos percebam a leitura desta parte e que fique depois devidamente identificado. Está bem? A outra situação que também que nos preocupa, essa sim, é aqui no artigo número 8, o número 1. Portanto, o artigo número 8 é assim, o que diz respeito aos seguros de acidentes pessoais. Portanto, aqui os focados são considerados artistas e, como tal, estão englobados também neste artigo. Devem estar cobertos por um seguro de acidentes pessoais ou garantia ou instrumento financeiro equivalente, cuja constituição é da responsabilidade do promotor, ok? Do próprio ou respectivas organizações ou associações setoriais. Ok, nós aqui entendemos que aqui estão estão reunidas todas aqui as, quem deve ser. Ou o promotor, em princípio é aquele que nós entendemos que o deve constituir. Se este não tiver capacidade, nós naturalmente as associações poderão substituí-los ou os próprios grupos. Nós, existe o seguro de acidentes pessoais, o focado é uma exclusão que é, falta-me agora, não é absoluta, é relativa, uma exclusão relativa no seguro de acidentes pessoais. Isto é, uma pessoa pode ficar seguro através do seguro de acidentes pessoais, só que tem que pagar um sobreprémio para que a sua atividade de focado amador esteja devidamente salvaguardada nesse seguro de acidentes pessoais. Não é fácil fazê-lo, mas de qualquer maneira nós estamos a trabalhar. Só que existe agora uma grande dificuldade, e a grande dificuldade é esta. No RET, através do artigo, deixe-me consultar aqui os meus papéis, peço desculpa, através do artigo 8, peço desculpa, através do número 4 do artigo 10 do RET. Número 4 do artigo 10. Ok. Portanto, diz que... Portanto, começa mais cedo e depois manda... Exatamente. Diz, as coberturas, portanto, primeiro diz que é obrigatório à linha D do número 3, diz que é obrigatória a constituição, exatamente semelhante ao teor deste artigo. Constituiu-se a assistência de seguros, acidentes pessoais ou garantias, exatamente igual. Depois, Portanto, eu vou repetir. Se quiser, eu posso ler, se for mais fácil. Não tem o regulamento? Se não, mas... Portanto, à linha D do artigo 3, diz o artigo 10 do... Portanto, peço desculpa. Artigo 10, a linha D do número 3. Incumbe ao promotor de espetáculo constituir ou assegurar-se a existência do seguro de acidentes pessoais ou garantir o instrumento financeiro equivalente dos artistas tauromáquicos nos termos legalmente estabelecidos e apresentar o respectivo comprovativo sempre que solicitado pelas entidades de fiscalização competentes ou pelo diretor da corrida. Pronto, ponto final, parágrafo, está claro, tudo bem. Depois, mais adiante, o número 4 do mesmo artigo diz que as coberturas, condições e capitais mínimos dos contratos de seguros e as condições de garantia de instrumento financeiro equivalentes previstos na linha D do número 3 são reguladas por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura. Aqui sim, aqui é que isto convém que seja devidamente estabelecido condições. Neste momento ainda não estão. Isso é a dificuldade que neste momento existe. Isto porquê? Porque nós temos um diploma legal que obriga a que seja feito um seguro. Aliás, se não existir um seguro, não podem ser realizadas corridas de touros, porque anteriormente há aqui um documento que diz que são os documentos a entregar para a comunicação prévia que obriga a cópia da apólice, portanto, das condições de realização dos espetáculos tauromáquicos. Comunicação prévia, estamos a falar do artigo 16 da linha I do número 2. Diz que tem que haver, o senhor tem que entregar, mas entregar o quê? Vamos dizer, eu posso fazer um seguro de acidentes pessoais, morte, capital, 1 euro, é um seguro de acidentes pessoais. Isso claro que não é compatível com a situação atual. Não foi até à data regulamentado. E isto cria alguma dificuldade. Cria alguma dificuldade porque, como deve compreender, quando nós queremos trabalhar em conjunto para podermos fazer algo e junto do mercado segurador, este pergunta-se logo. Então, mas os senhores, o diploma legal diz nem. E neste momento, portanto, esta situação preocupa-nos. No que diz respeito aos forcados e no que diz respeito a este diploma em causa, a esta proposta de lei A209, são as duas situações que nós queremos fazer referência, porque são estas que dizem respeitando aos forcados, e não quero estar de forma nenhuma a estar-me aqui a meter para outros caminhos, porque estes dizem aos outros respeitos e nós não queremos opinar sobre este assunto. Sobre estas duas situações, paradigmática, é isto que nós temos, portanto, iremos fazê-los chegar. E existem, para poder, também posso-vos mandar, existem já algumas atividades semelhantes, ok? Que exigem o seguro de acidentes pessoais. Por exemplo, como o surf, que existe condições mínimas obrigatórias para o surf. Está um diploma. E eu penso que por aí se poderia fazer ver o preâmbulo, ver o que é que a lei diz, e fazer uma situação por analogia. Já está feito, não custa nada. Eu também, se os senhores quiserem, e também a minha atividade profissional é trabalhar nesta área de seguros, se quiserem eu posso fazer chegar aquilo que eu entendo, que seria uma situação devidamente plausível para ser feita, e naturalmente pôr à vossa consideração aquilo que os senhores tenham a observar sobre o assunto, porque isto é uma situação com muito cuidado, em que nós temos de ter, olhar para isto com olhos de ver, porque nós temos das pessoas mais humildes às pessoas com melhores posses, e nós não queremos, e nós temos que olhar para todos, e se algum dia acontecer alguma situação, nós sabemos que os cuidados são extremamente solidários, e em caso de infortúnios, como já aconteceram, faz parte da vida, nós conseguimos juntar para responder às necessidades das pessoas. Porém, se o regulamento, se neste momento estão a ser feitos, estão a ser analisados estes diplomas, de uma vez por todas eles têm que ser feitos, olhados com olhos de ver, para que isto seja, fique tudo devidamente salvaguardado.
Muito obrigado, Sr. José Fernando Poitier. Deixe-me só fazer aqui uma pequena introdução. Eu sou um aficionado e gosto. O último espetáculo que vi foi no Campo Pequeno com o Pablo Hermoso e mais uma série de bons profissionais. E não lhe escondo que, admirando a arte do cavaleiro, em alguns casos até a própria sobrancelha do cavalo, é a hora de pegar o touro que, para mim, é a hora do espetáculo. É uma coisa que eu admiro e respeito, e sobretudo tenho enorme apreço pela entrega, pela dedicação. E é interessante que eu estava a ouvi-lo e quase que me queria fazer convencer a ser forcado, porque mas vou para a terceira, te pega lá para a terceira fila. Exatamente. Mas é interessante a ver a paixão com que isso nota-se, e acho que é de realçar, a paixão com que vive esta questão do forcado, e queria realçar isto. Bom, vou passar a palavra à Sra. Deputada Idália Serrão para colocar as questões que entenda pertinente.
Muito bem. Sim, senhor. Então, agradecida pela apresentação que fizeram da Associação, agradecida pela vossa presença, duplamente agradecida pelo destaque que deram aos 100 anos dos forcados armadores de Santarém, tenho a dizer-vos que acompanho aqui algumas das vossas preocupações, nomeadamente a questão dos seguros, da regulamentação, que temos que encontrar aqui uma solução, porque aquilo que nos chega é que é cada vez mais difícil fazer seguros para os grupos de forcados. E, portanto, nós temos que ver como é que vencemos esta dificuldade. Depois, a outra questão que apresentaram do artigo, da alínea G do artigo 4º, não para os grupos de forcados, mas já outras associações nos levantaram essa questão. E eu aqui não concordo, principalmente com o meu colega do CDS, que não está hoje cá, que diz que assim estamos a alimentar mais ordens profissionais. Eu acho que não podemos é correr o risco de arranjar dois amigos que se dão muito bem e que vão atestar que fulano de tal está apto para ser cabo de forcados. E isso é que nós temos que evitar a todo custo. E, portanto, iremos procurar uma formulação. Eu sei que isto não é consensual. Esta é a minha posição. Acho que a festa é de uma nobreza tão grande e de uma responsabilidade tão grande que não podemos permitir que um grupo de amigos, que é mesmo assim, ateste que alguém tem condições para ser profissional. Portanto, acompanho-vos nessa preocupação. Curiosamente, não trouxeram aqui aquele que é o capítulo de todas as discórdias, e que é o capítulo onde nós também temos grandes dúvidas, que é o capítulo 3º.
O artigo 3º.
Desculpem, o artigo 3º. Capítulo 2º, artigo 3º. Isto é, os forcados são amadores, certo? Logo, se nós estamos a regulamentar o exercício de uma profissão, até que ponto é que é legítimo nós estarmos a regulamentar, a incluir na regulamentação da profissão uma categoria amadora? Certo? Os forcados são amadores, serão sempre grupos amadores. E, portanto, a nossa grande dúvida é se nós devemos incluir aqui os forcados amadores. Tanto na alínea E, a não ser... Bem, mas para mim não faz sentido estarmos a pôr aqui forcados amadores, como na alínea I. Amadores de todas as categorias referidas nas alíneas anteriores, mas os forcados já são amadores, portanto temos aqui uma redundância. Portanto, ainda agora, entre estas duas audições, nós estávamos aqui a discutir exatamente esta questão. Os forcados são amadores na sua gênese. E, portanto, não é legítimo, na minha opinião, nós estarmos a regulamentar uma profissão. Aliás, este diploma resulta de uma diretiva da União Europeia que obriga à regulamentação da profissão de todos aqueles que participam, que são profissionais desta, que são artistas tauromáquicos, mas que são profissionais, e os forcados não são profissionais. E, portanto, não sei qual é a vossa opinião, se já pensaram sobre isso, se refletiram sobre isso, apesar de no regulamento, no RET, obviamente, terem que estar incluídos. E de terem que estar incluídos nesta proposta, porque Há aqui uma preocupação que é uma preocupação comum a todas as forças políticas. E há bocadinho o senhor presidente deste grupo estava a falar no senhor deputado do Partido Comunista, que talvez aparecesse, mas ele ainda não apareceu em nenhuma das audições, portanto, a discussão tem sido feita entre nós três, entre o senhor deputado Artur Rego do CDS-PP, entre mim própria e entre o senhor deputado do PSD. E, portanto, esta questão é uma questão para nós... De preocupação, de grande preocupação. É porque vamos estar a dizer que os senhores são profissionais, quando os focados são amadores. Faz sentido, mas temos que salvaguardar. Porque estava a dizer-vos que há aqui um consenso na preocupação geral, que é que sempre que se realizar um espetáculo tauromáquico, não pode haver na lei nenhuma brecha que permita a um dos amigos de qualquer coisa dizer... Isto não se pode realizar, o espetáculo não se pode realizar, logo vamos chamar a entidade A, B ou C e vamos impugnar e este espetáculo já não se realiza. E, portanto, nós temos de ter aqui um cuidado muito grande para não deixar aqui qualquer abertura. Porque todos nós sabemos do que é que eu estou a falar e vocês sabem melhor do que eu. Mas temos este problema de denominação dos forcados. O senhor Presidente é que tem que lhe dar a palavra, não eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava só aqui, Sr. Deputado, eu estava só aqui a... E pronto, e merece. Estava aqui a fazer umas anotações, aproveitando também para vos reforçar que a vossa disponibilidade de documentação que nos façam chegar à Comissão, que depois será distribuída pelos diversos grupos parlamentares. Sr. Presidente, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Em relação a isso, portanto, comecei por dizer que nós somos uma associação de forcados e comecei por dizer que outrora houve forcados profissionais e que deixaram de existir. E hoje em dia só existem amadores. Naturalmente que eu compreendo a observação que a senhora deputada faz sobre este assunto e merece-me toda a consideração pelo facto de que, efetivamente, nós somos os únicos amadores que estamos num espetáculo de profissionais. Naturalmente que nós temos de estar incluídos nos regulamentos e nos diplomas legais a que estão a regulamentar, fazem parte, mas temos que nos identificar ou clarificar o nosso tipo de atividade. A nossa atividade passará sempre pelo amadorismo puro. Logicamente que quando estamos a olhar para estas propostas, para estes regulamentos, nos preocupam essa, a maneira como o forcado é visto, sendo que temos de limitar muito bem a possibilidade de outros conseguirem tirar proveito por alguma outra situação para ir querer viabilizar o que é quer que seja em relação aos forcados. Eu digo-lhe sinceramente, nós aqui, se não tivermos estar aqui neste diploma como atividade profissional, na minha opinião não deveríamos estar, porque nós não somos mesmo profissionais. E como tal, não se justifica estar aqui os forcados ou estar-se a clarificar a situação do forcado que é um amador, mas está aqui a ser um bocadinho apelidado como profissional, que não é, okay? Ou está a ser regulamentado, ou qualquer coisa que seja, numa profissão que não existe, é amadorismo puro e mais nada. Deixe-me só acrescentar que nós, na Associação de Forcados, fazemos um pouco para ter algum cuidado com os grupos que nascem, para salvaguardar até um pouco as pessoas. Para entrarem na Associação de Forcados, existem regras próprias, nós estabelecemos as nossas regras, que serão, sim, um grupo que queira ser associado tem que manifestar o interesse junto à Associação, que tenha que vir dois cabos de grupos associados, a serem, entre aspas, apadrinharem numa carta que aquele irá nos mandar para a Assembleia Geral. A reconhecer que, sim senhor, já vimos nos treinos, são pessoas que têm capacidade, o grupo tem capacidade. E depois nós vamos fazer a avaliação destes. E só depois da avaliação empírica é que a Assembleia Geral irá decidir se aquele grupo, mediante as observações que foram feitas pela Associação Nacional de Forcados, por quem a Associação delega responsabilidade nesse sentido, só após essas observações é que os grupos entram ou não para a Associação. Poderão ficar numa situação de pré-associados. O que é que isto quer dizer?
podem compartilhar cartel com os grupos associados, só que passam só efetivamente para a Associação de Focados a partir do momento em que a Associação faça a sua análise ou os membros da Associação façam a sua análise. Portanto, nós aqui já temos uma forma também de blindar um bocadinho, como a Sra. Deputada disse muito bem, aquela situação, três amigos juntos agora a fazer um grupo de focados e aquilo nasce, morre no mesmo dia em que nasce.
A minha opinião também é essa.
Sim. E nós, exatamente, porque... Exatamente, por uma situação particular e principal, é que os focados estão num espetáculo público, e por estarem num espetáculo público, a figura do focado é que está a ser avaliada, e pode ser qualquer público, pode ser o mais conhecedor ou o menos conhecedor, e nós queremos salvaguardar, e é um dos princípios da Associação, é divulgar e defender a imagem do focado, não podemos, quer dizer, é legítimo que todos os grupos queiram ser focados, qualquer um pode ser, mas para nós o podemos defender e divulgar, não podemos andar aqui a juntar três ou quatro pessoas e vestem-se focados e depois não é isso que nos identifica todos aqueles que por cá andaram, não é? E nesse sentido nós criamos algumas regras próprias para nos podermos enquadrar dentro daquilo que é o focado amador, dentro da cultura do focado amador. Agora, em relação a outra situação, acho que não justifica de forma alguma estarmos aqui, porque somos... Pois, a única... Mas se nós temos que ficar cá, se nos permitem, aqui, quando falam aqui em focados, têm que fazer em focados amadores, para as pessoas perceberem mesmo que é o caráter de amador que está a tratar. Muito embora seja aqui uma redundância, mas pelo menos fica expresso o conceito de amador, toda a gente sabe o que é. É completamente diferente. Se tiver definido que é focado amador, toda a gente sabe que este não tem um caráter profissional.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Sim. Mas então teremos que retirar do número 1 os focados amadores e fazer aqui uma adenda a algures. Não é? Não, estou a pensar alto.
Também eu.
Teremos que retirar a linha E dos forcados, mas temos que a deixar cá dizendo que os forcados são grupos amadores, mas que participam no...
Mas isso é que é também contraproducente.
Pois, mas isto é que...
Este é que é o nosso...
Este, pois.
Porque a proposta de lei estabelece...
Aqui esta linha aí não faz... Esta não faz sentido nenhum.
Não. E relativamente aos forcados... Porque é o exercício da atividade de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo.
Sim.
É assim. Forcados... E agora vou fazer uma pergunta em voz alta. O forcado é um artista tauromáquico?
Sim.
Então tem que cá estar. Certo. Primeiro ponto, tem que cá estar. Não é? Se é um artista tauromáquico, tem que cá estar. Ponto. Agora, temos que salvaguardar a especificidade. Através daqui de uma referência direta. Digo eu.
De ser considerado focado artista está devidamente consignado no regulamento do espetáculo tauromáquico. Sim. Está devidamente identificado.
Dá-me licença. Quando diz aqui amadores de todas as categorias referidas nas linhas anteriores, é assim, há cavaleiros amadores. Não são... Estão num espetáculo de profissionais, eles não são renumerados. Assim como os novilheiros.
Mas não há forcados amadores, por exemplo.
Não há forcados.
Porque são todos. Não há porque são todos.
São todos.
Ou seja, não há amadores de primeira e amadores de segunda dentro dos forcados. São todos?
São todos.
Por isso é que é.
Depois, estes amadores têm restrições.
Nos artigos seguintes.
Nos artigos seguintes, porque nem todos podem participar nos espetáculos, nas praças de primeira e segunda categoria, certo? E não podemos também. Por isso em causa.
Não podem.
Pois.
Pois.
E não podem integrar certos cartéis.
Estes amadores.
Pois, amadores
sim.
Toureiros.
Os outros artistas amadores.
Sim. Aos quais estão vedados os espetáculos nas praças de primeira e segunda categoria, não podemos pôr os forcados aqui, senão estamos a vedar-lhes também o acesso. Pois, sim.
Como os bandarilheiros, por exemplo, antes de serem bandarilheiros praticantes, são bandarilheiros amadores. Depois passam à categoria de praticantes e depois, por sua vez, ao profissional.
Aqui é que não podemos pôr amadores.
Pois.
Não, nós temos que aqui que arranjar uma formulação qualquer.
Bom, temos aqui uma tarefa, já todos percebemos, temos aqui uma tarefa para tentar encontrar aqui o melhor mecanismo, mas já agora permitam-me que reforce no sentido de clarificar, porque vocês falaram aqui num aspecto importante que, e essa é a minha dúvida, posso estar errado ou não, e não há nada como clarificar. A questão suscitada relativamente ao número 4 do artigo 10 do RET, que é a regulamentação por parte dos membros do Governo da questão dos seguros, resolve ou não, e é isso que eu queria ver aqui clarificado e pedir a vossa ajuda, a questão do número 1 do artigo 8º. Ou seja, se houver... Neste momento não há, o RET foi publicado em julho, ainda não há despachos de regulamentação. Se houver despachos de regulamentação, isto porquê? Porque nós temos informação que algumas companhias de seguros não fazem ou há dificuldade em se fazer os seguros. Se houver essa regulamentação, já facilita o que está previsto no número 1 do artigo 8º. Sim ou não? É a minha questão. Portanto, aí à partida facilita. Digo eu, pergunto eu. Pois, é isso que eu queria.
Presidente, sim senhor, tenho todo o prazer em responder a essa pergunta, porque é o seguinte. As coisas têm de ficar definidas. Se ficarem definidas, o mercado segurador vai analisá-las. Neste momento, a situação não está definida.
Porque,
exatamente, falta esses espaços. Okay. A partir do momento em que esse espaço esteja publicado, há facilidade no mercado segurador em encontrar uma ou várias seguradoras que o façam para uma entidade promotor de espetáculo, para uma entidade grupo focados, para uma entidade de associação de focados, para qualquer entidade que o queira comercializar. A dificuldade que existe é uma dificuldade pura e simplesmente comercial. Neste momento é só porque não está. Porque nós, quando vamos junto às seguradoras pedir cotação para um determinado risco, no caso ser focado amador, eles perguntam, a lei define qual a cobertura e quais capitais mínimos assegurar. Por isso eu há pouco referi que existem diplomas legais noutras atividades semelhantes que também têm essa situação, uma pessoa poder se aleijar, ok? Que estão definidas as regras. Aliás, as regras são sempre definidas, se estão colocadas cá, isso foi e faz parte do RET, foi posto cá de propósito, por isso essa situação devia ser definida quanto antes e aí sim, sim, ajudaria muito a resolver esta situação.
Muito obrigado. Não sei, está connosco também já o Sr. Assessor do CDSPP. Eu não sei se a Sra. Deputada tem alguma questão. O António José, não sei se tem.
Não,
força.
Boa tarde, José Luís, boa tarde, Paté. Eu gostaria só de fazer aqui uma questão relativamente à idade mínima dos 16 anos, porque está preocupado o CDS e estamos a tentar arranjar uma solução juntamente com o PS. Que tem a ver com... E com o PSD também, exatamente.
Sei que vocês não às avessas.
Não, eu já estava a falar, era o plural, mas estático da coligação, nós já estamos a tentar fazer uma...
Exatamente.
É isso, então, era do pior. No artigo 3, nas categorias, define aqui. Os artistas tauromáquicos obedecem à seguinte categoria. Estão as categorias todas elencadas, entre elas os forcados. E depois disso, os artistas tauromáquicos e os auxiliares devem ter idade mínima de 16 anos.
É o 3 do artigo
3. O 3 do artigo 3. Devido à minha... Toda a minha vida foi a espécie do tauromáquico e também passei pelos forcados de Porto Alegre. E por isso, não comecei aos 16 anos como forcada nos grupos de forcados amadores, nem na parte dos chamados juvenis. Começámos muito antes, como todos nós. E por isso, isto aqui parece-me um grande impedimento para a atividade dos grupos forcados. Gostaria de saber a vossa opinião, porque aqui há duas questões. Das duas, uma, ou se tira e se põe o grupo forcados no número 4, porque não é profissional, é amador, e por isso retirar-se-ia dessa categoria, e passar-se-ia dos 16 só para os praticantes, a partir dos praticantes da outra categoria. E gostaria de saber só a vossa opinião em relação a este aspecto.
Sr. Presidente, dá-me licença? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Estarei todo o prazer também responder a essa questão. É pertinente, peço desculpa, não tinha verificado. De qualquer forma, tento dar razão. Eu acho que nós tínhamos a falar anteriormente que esta situação dos focados serem amadores, acho que estamos aqui a classificarem-nos como profissionais, acho que não se justifica. Terão de ser expurgados daqui ou analisados de uma determinada forma, diferente dos outros. Claro que existe a necessidade de clarificar algumas situações dentro destas categorias profissionais que existem, mas neste todos eles podem ser profissionais. Todos estes, menos nós nunca poderemos ser profissionais, não vamos ser. Vamos continuar agora, desde há muitos anos esta parte, sempre eternos amadores, e queremos o ser. Esta situação tem de toda a relevância. Porquê? Efetivamente, porque se nós estamos a distinguir aos 16 anos, a situação é a todos os níveis pouco clara perante uma quantidade de atividades que fazem com menos de 16 anos e que, se calhar, muitas delas são muito mais perigosas do que ser focado amador. E eu penso que os 16 anos aqui para os focados está completamente fora de hipótese, acho que não deveria existir. Aliás, os focados não deveriam estar incluídos aqui, nem deveriam estar mencionados como haver uma idade de 16 anos para poderem atuar, porque naturalmente que os 16 anos poderão ser suficientes ou não, ou os 17 anos poderão ser suficientes ou não. Compete depois ao cabo fazer essa distinção e ter a responsabilidade de depois andar para a frente com esse forcado, que se vai fardar ou não e vai pegar uma vaca, um novilho ou um touro. Naturalmente que... mas aqui os 16 anos, ninguém começa aos 16 anos. Tem que ser muito mais... esta idade de 16 anos aqui aos forcados não se deveria aplicar.
Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos em nome da Comissão a vossa prestação e bom regresso. Obrigado.